Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Macalossi e está começando aqui no canal do Brasil Paralelo no YouTube mais uma edição do BP News, trazendo as informações que são destaque do dia, as informações mais importantes e a repercussão dos fatos principais. Na edição de hoje do BP News, nós vamos falar sobre assuntos do momento, como a viagem de Gleisi Hoffmann para a Venezuela. Ela foi prestigiar a posse do ditador Nicolás Maduro. Também teremos uma entrevista com o vereador, aliás, com o deputado federal eleito Kim Kataguiri, líder do MBL, que está disputando a presidência da Câmara dos Deputados. O Kim foi responsável por uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para que as eleições fossem com voto aberto. E o Dias Toffoli, presidente do STF, decidiu contrariamente a essa questão. Quem vai estar participando da edição de hoje do BP News, também para falar da articulação, a movimentação política que seus concorrentes estão fazendo, em especial o Rodrigo Maia, que já tem diversos partidos ao seu redor, inclusive o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. E também a declaração do ministro Celso Cruz, que afirmou que a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, não será fechada, a declaração que vai em contrariedade ao discurso de campanha de Jair Bolsonaro, que defendeu a extinção da empresa. Ed, sobe os créditos do BP News de hoje. Muito bem, e eu estou aqui hoje no BP News com a minha colega Pietra Zucco. Boa noite, Pietra.
Boa noite.
Pietra, que vai trazer as informações principais do momento, e também o Carlos Quinto, que vai ficar com vocês que estão nos assistindo nos comentários. Boa noite, Carlos. Muito bem. Pietra, Venezuela e Gleisi Hoffmann. A primeira pauta de hoje é sobre a viagem da líder do PT até o país vizinho, comandado pelo Maduro. Quais são os detalhes?
Exato. A Gleisi então vai à posse de Maduro para marcar a posição, nas palavras dela, contra a grosseria de relação de Bolsonaro com a Venezuela. A presidente do PT, senadora e deputada eleita, vai estar na Venezuela, onde ela participa nessa quinta da posse do Nicolás Maduro, no seu segundo mandato como presidente do país. Ela diz que vamos à posse por vários motivos, para marcar a posição dessa grosseira relação do governo Bolsonaro com a Venezuela. Fala fino com os Estados Unidos e grosso com a Venezuela. Ela está dizendo que não encontra no mérito, ele foi eleito dentro do marco constitucional e não caberia a eles dar opinião. Ele foi eleito, é o que ela fala.
O engraçado na postura da senhora Gleisi Hoffmann, senhores telespectadores, é o seguinte: esta senhora não esteve presente, junto com o Partido dos Trabalhadores, o PSOL e o PCdoB, na posse do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente no país. Fez mais de 50 milhões de votos, uma vitória estrondosa no segundo turno, 10 milhões de votos à frente do Fernando Haddad. PT, PCdoB e PSOL resolveram boicotar uma cerimônia de caráter institucional, apregoando aquilo que eles chamam de a resistência. Vejam que a descrição que ela faz do governo Bolsonaro, que seria um governo autoritário. Ora, mas como autoritário se foi de fato eleito pela maioria dos brasileiros que foram votar? Enquanto ela chama o governo brasileiro de autoritário, ela vai até a Venezuela mostrar subserviência a este sim um ditador, um fascínora caribenho, que tem matado seus opositores nas ruas do país e perseguido tantos outros que tiveram que fugir de lá. Vale ressaltar também o fato de que muitos venezuelanos estão migrando para o Brasil, desesperados, atrás de algum tipo de esperança em relação ao seu futuro social, ao seu futuro econômico. O norte do Brasil se transformou num caos em virtude do fluxo de imigrantes oriundos da Venezuela. O país está mergulhado no caos. A inflação bateu 1 milhão% ao ano. E, obviamente, todo o processo eleitoral lá é fraudado. A corte eleitoral da Venezuela é formada por chavistas. A Suprema Corte da Venezuela é integrada por representantes do Partido Socialista Bolivariano, do qual o senhor Maduro é líder. Não há democracia na Venezuela, a não ser a carapaça institucional que parece dar uma formalidade àquilo que já virou uma ditadura. Nós selecionamos trechos de manifestações anteriores de Lula e de Dilma e de Gleisi Hoffmann. Vamos começar pela do Lula. Foi um manifesto feito por ele para o Foro de São Paulo já há algum tempo, mas que continua muito atual e que mostra como o PT, o ex-presidente Lula, que está preso, Maduro e Hugo Chávez formavam um mesmo eixo dentro da América Latina. Ed, coloca o vídeo para nós.
Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da UNASUL e da CELAC e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamam maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país e de desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou.
Essa manifestação do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, foi há algum tempo. Mais recentemente, ano passado, a própria Gleisi Hoffmann manifestou seu apoio à ditadura venezuelana. Vamos colocar o vídeo no ar também, Ed.
Apesar dos reveses que nós sofremos na Argentina e no Brasil, os principais partidos, membros do Foro de São Paulo, estão retomando a ofensiva política diante dos atuais governantes da direita desses dois países, com a perspectiva de voltar a governá-los. O PT manifesta também seu apoio e solidariedade ao governo do PSV, seus aliados e ao presidente Nicolás Maduro, frente à violenta ofensiva da direita contra o governo da Venezuela. Temos a expectativa que a Assembleia Constituinte possa contribuir para uma consolidação cada vez maior da Revolução Bolivariana.
Então, esta senhora que acabou de falar aí, manifestando seu apoio indelével à ditadura venezuelana, agora está lá, batendo continência para o ditador caribenho. Esta senhora envergonha a todos os brasileiros, ainda que ela represente alguns que votaram para ela ser deputada. De qualquer maneira, isso é revelador de uma natureza, de uma forma de agir que é inerente aos petistas. E não adianta a senhora Luciana Genro vir a público para tentar se limpar na sujeira da esquerda continental, dizendo que há muito tempo o regime de Maduro já não é mais progressista como ela postou hoje no Twitter. Continua sendo um regime de esquerda que deu certo. Deu certo para os seus líderes e, obviamente, transformou-se numa tragédia para a população da Venezuela. Carlos Quinto, comentários do nosso público.
Maca, o pessoal tá bastante aqui comentando e insistindo que não é pra gente falar da Glaze, que é pra gente deixar ela na geladeira, deixar no limbo, esquecer ela porque ela é assunto batido, mas pessoal, eu acho que é muito importante a gente reiterar e continuar batendo nessa tecla e continuar denunciando esse tipo de prática, porque querendo ou não, é apenas a demonstração do que a gente já vem vendo há muito tempo, ou seja, o Partido dos Trabalhadores está cumprindo uma agenda ideológica em detrimento dos interesses nacionais. Isso está dentro do caderno de teses do PT, isso é discutido dentro das assembleias, dentro do partido, e a gente sempre tem que enviar público aqui e trazer isso para vocês, porque além de ser um grande desrespeito com a democracia brasileira, é mais uma prova, é mais um tijolo ali que a gente bota nessa construção, que demonstra justamente esse caráter autoritário e antidemocrático que o Partido dos Trabalhadores tem. Então, no não comparecimento à posse do Bolsonaro, somado a inúmeros outros fatos, apenas esclarecem, pessoal, que a gente tem que continuar falando sobre isso. Caso contrário, isso vai ser esquecido e essas práticas podem continuar vindo a se repetir.
Sempre lembrando, né, que essa senhora, enquanto não toca bumbo para corrupto condenado, ela fica lambendo as botas de militares de esquerda do continente. Não apenas o senhor Nicolás Maduro, mas sobretudo aqueles que estão no comando lá da Disneylândia da esquerda, que é Cuba. Ela adora visitar países de esquerda, claro, como convidada ilustre, ela não vive a vida dos proletários de verdade que precisam comer ração. Muito bem. E vamos para o quadro da entrevista. Nós temos hoje a participação do deputado federal eleito Kim Kataguiri, que também é líder do movimento Brasil Livre. Ele já está aqui conosco e vamos para o quadro da entrevista. Muito bem. Pietra, destaque da informação referente a Toffoli e a votação aberta ou fechada para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, decidiu nesta quarta-feira, ontem, no dia 9, manter a secreta eleição para a mesa da diretoria da Câmara dos Deputados. O posicionamento abre caminho para que o mesmo entendimento seja adotado pelo ministro em relação à disputa da presidência do Senado, o que poderia facilitar a eleição do Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já que o voto aberto dificulta algumas traições entre os parlamentares e a escolha dos candidatos considerados impopulares. A decisão de Toffoli foi no julgamento de um mandato de segurança, ajuizado pelo deputado federal eleito, Kim Kataguiri, que está aqui conosco, e por meio de seus advogados, o Kim afirmou que manter a eleição fechada na Câmara cria um perigo de dano iminente.
Muito bem. Kim, bem-vindo aqui ao BP News, é um prazer tê-lo conosco. Parabéns pela eleição, primeira vez que você fala aqui conosco desde da vitória nas urnas. E eu começo lhe perguntando, obviamente, como é que você encarou essa decisão do ministro Dias Toffoli?
Olha, acho que a decisão do ministro, aliás, perdão, primeiro boa noite, obrigado pelo convite, pelo espaço. Decisão do ministro diz tudo sobre o ativismo de ocasião do Supremo Tribunal Federal, que quando ele julga necessário, quando ele julga conveniente para si mesmo, para a própria corporação, ele fala sobre as questões do legislativo, ele muitas vezes até usurpa as funções do legislativo. Agora, quando ele é chamado a tomar uma decisão que diz respeito à Constituição, que diz respeito ao princípio da publicidade, mas não o interessa, aí ele invoca o princípio da separação dos poderes, aí ele diz que um poder não pode interferir no outro. Eu acho que isso é uma perda gigantesca para a democracia. Quem vota nos seus parlamentares tem o direito de saber em quem os seus parlamentares votam, e nada mais justo e nada mais correto que o eleitor saiba qual bloco político seu deputado pertence. Isso não é nenhuma novidade, não é nenhuma invenção mirabolante, já acontece em diversas câmaras municipais pelo país, inclusive na maior da América Latina, que é aqui da cidade de São Paulo. Também no estado de São Paulo a votação já é aberta e não existe nenhum tipo de perseguição ou apocalipse ou anulação do mandato daqueles parlamentares que votam contra o candidato vencedor.
Kim, deixa eu ver se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu lembro que na época do impeachment foi alvo também de uma polêmica envolvendo votação aberta ou fechada. E naquela oportunidade o Supremo Tribunal Federal reviu uma decisão qualquer em relação a isso. Eu estou certo ou estou errado?
Tá certo. Na comissão do impeachment, a votação, segundo o regimento interno da Câmara, deveria ser secreta, mas evidentemente que um assunto de interesse público dessa magnitude seria inconstitucional que a decisão fosse tomada dentro da comissão por voto secreto. Agora, como naquela ocasião interessava ao Supremo fazer com que o voto fosse aberto, que o voto aberto beneficiava o governo, beneficiava o PT, aí a decisão foi tomada e você não teve nenhum tipo de invocar ali as intenções republicanas dos ministros do Supremo. De repente, eles mudam de opinião e a jurisprudência do Brasil, como a gente bem sabe, aí muda de acordo com a cabeça conveniente dos ministros do Supremo, e essa decisão do ministro Dias Toffoli é mais um exemplo disso.
Você esperava essa decisão, então, do Dias Toffoli?
Não me surpreendi. Esperava a decisão do Dias Toffoli, já estou escrevendo o próximo recurso junto com o Rubens Nunes, junto com o Paulo Bueno, que são dois dos advogados do Movimento Brasil Livre. Paulo Bueno, especificamente, vai ser meu advogado dentro do gabinete, e a ideia é justamente fazer com que a decisão seja submetida ao Supremo para que a gente tenha a possibilidade de que o voto seja aberto, e não tendo essa possibilidade, pelo menos a gente saiba a posição aberta de cada ministro.
Qual que é a próxima ação do MBL em relação à costura de alianças dentro do Congresso Nacional? O Rodrigo Maia parece ter tomado a dianteira nessa disputa aqui.
Tomou, não só
reuniu
parece,
vários parlamentares, vários partidos no seu entorno.
Com certeza, ele juntou hoje Rodrigo Maia concentra o maior número de apoio parlamentar. Não tem ainda a maioria necessária para se consolidar, para vencer no primeiro turno, e tem medo, inclusive, de ir para o segundo turno e acabar tendo alguma surpresa, mas hoje, sem dúvida, é o candidato mais forte. Minha estratégia, especificamente, tem sido se reunir com outros candidatos que têm oferecido candidaturas alternativas, aí, como deputado JGC, deputado Alceu Moreira, o deputado Capitão Augusto e diversos outros que têm não só os próprios votos, mas também trazem blocos de parlamentares que não são satisfeitos com as decisões dos respectivos partidos e que, mesmo com o fechamento de questão em relação às suas lideranças partidárias, vão votar contra Rodrigo Maia.
Kim, tem gente falando que você é recém-chegado na Câmara dos Deputados e que está querendo sentar já na janela. É justa essa afirmativa ou é errada?
É absolutamente injusto, porque sentar na janela pressupõe uma coisa confortável, e ser presidente da Câmara num momento tão turbulento da política brasileira, ainda mais quando você precisa pautar um tema tão impopular como a reforma previdenciária, que provavelmente não vou mais conseguir andar na rua se for presidente da Câmara e pautar esse tema, não é nada confortável, pelo contrário, é um sacrifício, é um fardo a ser carregado. E quem enxerga a presidência da Câmara com essa mentalidade de ser a janelinha, de ser algo confortável, com certeza é porque, se fosse deputado federal, não ia utilizar a casa para coisas republicanas.
Muito bem, vamos ter comentários do nosso público que estão sendo postados tanto no nosso Twitter quanto na nossa página no YouTube, onde está sendo transmitido o BP News. Pietra, comentários do Twitter. E como é que faz para postar no Twitter?
Exato, para postar no Twitter, para a gente conseguir identificar a pergunta de vocês, é só usar a hashtag BP News. Aqui tem uma pergunta, eu acredito que num formato de provocação também. O Josué Allenbach pergunta no Twitter. Kim, vai trabalhar pelas pautas conservadoras ou só pelo MBL?
Vou trabalhar pelas pautas liberais que o MBL sempre defendeu, que inclui certas pautas conservadoras. E, aliás, a agenda do MBL é uma agenda ideológica que inclui princípios conservadores e princípios liberais. Não existe nenhum conflito de interesse nisso. Quando houver conflito de interesse entre a nossa ideologia, que defende o interesse público, e o MBL, aí a gente deixou de ser MBL.
Muito bem. Mais alguma pergunta, Pietra? Público do Twitter? Senão nós passamos para o público do YouTube, que certamente deve ter colocações.
Podemos passar para o YouTube.
Tudo bem, então. Vai lá, Carlos Quinto. Suas ponderações também, Carlos?
Um pequeno comentário em relação ao que a gente estava falando antes ali do Nicolás da Maduro e da Gleisi Hoffmann. Tem um pessoal aqui falando que a OEA não vai reconhecer o governo do Maduro e vai bloquear os bens da Venezuela de forma a não permitir que o dinheiro passe do petróleo para o governo. Eu não acredito que seja possível, porque os organismos internacionais têm uma fama de gostarem de ditaduras e regimes antidemocráticos, sobretudo a Unesco, a ONU, enfim, a OEA também não faria diferente. Acredito que talvez só por pressão de países com uma força um pouco maior, Em relação, o pessoal aqui tá, o nosso público, assim, às vezes ele é um pouco enérgico por demasiado, né? Uhum. O pessoal aqui tá bem, às vezes, nervoso com o Kim, por causa do MBL, falando do PSDB, do Alckmin. Mas, pessoal, vocês têm que entender também, principalmente, que o Kim foi um deputado eleito agora, ele já era uma personalidade relevante, uma personalidade que trazia informação de qualidade para as pessoas. Hoje ele é uma figura pública e essas pautas, elas são necessárias para que a gente possa continuar tocando aqui as nossas informações, e o Kim tem muito a agregar no nosso debate e tem muito a acrescentar essa cultura que o Brasil Paralelo tanto tenta repassar para vocês. E também, eu acho que pegando um pouco dessa fala do Kim, da pergunta que a Petra leu agora, eu acho que há uma confusão muito grande hoje quando contrapõem liberais e conservadores como se fossem um antagonismo iminente. Eu acho que há uma intersecção muito maior entre liberalismo e conservadorismo do que as pessoas pensam. Então, de repente, estudar um pouco mais isso e um pouco mais a fundo nesse tipo de assunto seria um pouco mais interessante para as pessoas guardarem um pouco esses ânimos e terem realmente uma opinião um pouco mais condizente com a realidade.
Muito bem. Kim, as suas ponderações sobre a agenda liberal, a agenda conservadora, dá para conciliar no caso?
Com ainda certeza, mais quando estão se trata... absolutamente conciliadas nesse momento. E, aliás, uma pauta mais cara para o liberalismo agora nesse momento, liberalismo econômico, é a pauta que vai garantir ou não garantir o sucesso do governo conservador, que é o governo Bolsonaro, e a pauta é a reforma previdenciária, né? Acho que hoje a defesa sendo feita aí, tanto por liberais como conservadores, dentro do Congresso Nacional e fora dele, por veículos de imprensa, por movimentos de militância, tem sido incisiva e correta, sabendo que a aprovação ou não dessa reforma define o sucesso ou não sucesso de uma agenda conservadora, uma agenda liberal para o país. Então, não existe esse tipo de oposição. Lá dentro da Câmara, aliás, boa parte dos maiores aliados são deputados conservadores e não tem nenhum problema nisso, né? Ficar criando rixas em torno de mesquinharia ideológica nesse momento é querer ter vaidade intelectual demais e pouco pragmatismo. Eu sou um cara pragmático, vou trabalhar com todos os conservadores sem problema nenhum.
Vamos lá, eu tenho uma pergunta que eu acho que é fundamental nesse aspecto, Kim. Tu é um cara de enfrentamento, isso é inegável. E é por isso que existe tanto estrilo por parte da esquerda em relação a você, quanto por parte de alguns conservadores até. Esse teu estilo, que já é conhecido, eu particularmente aprecio, mas será que ele é o mais adequado realmente para comandar a Câmara dos Deputados? Porque o Rodrigo Maia, ele sempre foi o cara da articulação política, e agora isso se demonstra de forma muito clara com o número de partidos que ele conseguiu reunir em torno da sua candidatura. Como é que tu pode convencer os seus pares de que você vai saber, por exemplo, ouvir e sentar para conversar com o pessoal do PT, do PSOL, do PCdoB, quando em várias ocasiões eles já se recusaram até a debater contigo?
Eles se recusam a debater publicamente, mas, por exemplo, cito um caso emblemático aí daqui da Câmara Municipal de São Paulo, que o Fernando Holliday, a primeira medida que ele fez foi criar uma comissão para revogar leis burocráticas inúteis, principalmente aquelas que incentivavam a corrupção. E uma das assinaturas que ele conseguiu foi de uma figura emblemática do PT, que é o ex-senador Eduardo Suplicy, que hoje é vereador aqui na cidade de São Paulo. Da mesma maneira, projetos que possam ter esse tipo de interligação também vão ter meu diálogo. Na política, você não escolhe interlocutor. Eu vou conversar com gente do PT, vou conversar com gente do PSOL, do PSL, do PCdoB. Não interessa a legenda do DEM, do PP, se é centrão, se é esquerda. Tenho que dialogar e conviver todos os dias com essas figuras durante 4 anos. E não entender isso é falta de maturidade. Não entender isso é ser uma espécie de... Aí sim, aceitar a pecha de fascista imposta pela esquerda e não tolerar aquilo que pessoas com pensamento divergente pensam. Esse diálogo, essa interlocução é algo que eu já tenho, que eu já faço. Inclusive, uma das duas principais interlocutores, que é um dos candidatos à presidência da Câmara, JHC, é de um partido de esquerda que faz parte do bloco de esquerda, que é o PSD.
Muito bem. Uma última pergunta sobre a questão da Câmara dos Deputados, que eu acho que é importante. Você e o Rodrigo Maia são do mesmo partido, DEM. Há uma divisão interna ou não? Ou você está isolado?
Dentro do Democratas, sou isolado, né? Existe apoio de outros parlamentares individualmente do MDB, do PSDB, do próprio PSL, mas dentro do Democratas o apoio é praticamente unânime ao Rodrigo Maia.
Então quer dizer que você está concorrendo aí mais pela causa do que necessariamente com a expectativa de vitória?
Não necessariamente. Os votos do Democratas no eventual segundo turno viriam com certeza por puro pragmatismo do partido se eu conseguir construir a candidatura com outros parlamentares e outros blocos e levar para o segundo turno.
Carlos Quinto, considerações.
O pessoal aqui tem uma pergunta um pouco cômica para o Kim. Kim, como acabar com os privilégios dos políticos e fazê-los trabalhar 5 dias na semana?
Olha, eu não sei se seria uma boa ideia você fazer com que tivessem votações 5 dias na semana, porque geralmente quando tem votação e a casa cheia, você aprova coisas não muito republicanas, não muito benéficas para a população. Né? Para mim, muita gente que está lá, se a gente pudesse pagar para só ficar em casa e não propor nenhum tipo de baboseira, a gente já traria um progresso gigantesco para o país. Em relação a privilégios, eu acho que agora a gente tem um momento político muito forte, muito benéfico para a gente conseguir aprovar o fim de privilégios. Né? A gente já teve, e isso passou despercebido por toda a imprensa, inclusive a alternativa no ano passado, que foi a aprovação na Câmara dos Deputados do fim de carros oficiais. Né? O deputado Pedro Cunha Lima conseguiu articular o fim dos carros oficiais e esse ano a gente tem expectativa que seja votado no Senado. Outros tipos de privilégios também devem ser votados na Câmara esse ano, ainda mais com a Câmara tão nova e tão suscetível às pressões da opinião popular.
Na sua impressão, Kim, a última pergunta, você acha que passa a reforma da Previdência com esse novo Congresso que assume aí agora?
Hoje a reforma da Previdência não passaria. Hoje você não tem os votos necessários, mesmo porque você não tem um texto definido pelo governo de qual reforma vai ser votada. Primeiro a gente precisa saber que o presidente Jair Bolsonaro ainda não escolheu qual o texto vai ser votado, o que é compreensível, uma escolha complexa, porque precisa conciliar a viabilidade econômica com a viabilidade política. Mas enfim, é uma decisão que ainda não foi tomada. Uma vez que a gente tiver esse texto, vamos trabalhar esse texto para que a narrativa correta seja transmitida, ao contrário do que aquilo que foi passado pelo governo Temer. E uma vez transmitindo essa narrativa, a gente consegue articular politicamente, porque aí, diferente do que é hoje, a reforma deixa de ser um ônus político e passa a ser um bônus.
Muito bem. Kim, eu gostaria de lhe desejar sorte na disputa pela Câmara dos Deputados. Não vai ser fácil, isso eu acho que você já está ciente. Mas as batalhas estão aí para serem lutadas, mesmo que algumas sejam mais difíceis do que as outras. Te deixo com a última palavra.
Perfeitamente. Muito obrigado, Guilherme, e toda a equipe aí do Brasil Paralelo. Desejo sucesso aí para a nova iniciativa. Eles já fizeram um trabalho incrível e impressionante de educação nos últimos anos e agora indo para veículos de imprensa, indo para a informação, é mais importante ainda mais nesse momento que a gente vive. Muito obrigado pelo desejo de boa sorte. Vou precisar bastante, não só para a presidência da Câmara, mas, aliás, acho que todo o projeto que eu prometi em campanha, nenhum deles vai ser fácil, todos eles, pelo menos com uma organização criminosa, eu estou mexendo, né, em cada um desses projetos, sem contar aqueles que eu estou mexendo com mais de uma, então com certeza vai ser um período difícil, complicado, mas aí conto com a força aí de todos esses que elegeram esse novo Congresso.
Tu vai ter que se exilar, acho que na Venezuela, Kim.
Provavelmente lá vai acabar sendo mais seguro, viu? Depois das propostas aí de acabar com o cartório, de acabar com o privilégio de deputado, o pessoal não vai ficar muito feliz, não.
Então tá aí. Kim Kataguiri, deputado federal eleito, assume agora a partir de fevereiro. Obrigado, Kim, pela sua participação aqui no BP News.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Muito obrigado, Kim.
Muito bem. Tá, então, a entrevista de hoje foi com o deputado federal eleito, Kim Kataguiri, que disputa a eleição da Câmara dos Deputados. Pietra, Carlos, considerações? Carlos?
Pessoal aqui tava muito enérgico aqui falando sobre o Kim.
Mas por quê?
Eu não sei, assim, sinceramente, assim, eu não sei. É porque, assim, uma coisa que vale muito a pena falar e que numa fala do Kim é muito importante, realmente, é que, às vezes o nosso público tem um contato muito grande com doutrinas, com ideias, e se torna por demasiado, assim, fica pairando em abstrato no mundo das ideias. Só que o mundo da política, o mundo da votação, da Câmara, do Senado, ele é, como quem falou, um mundo muito mais pragmático, é um mundo de negociações, é um mundo de acordos, ele é um mundo onde, para tu lutar pelos ideais republicanos, tu precisa, às vezes, fazer concessões para conseguir ganhar determinados avanços. Então, eu acho que o pessoal, talvez, trabalhando um pouco mais nessa questão e maturando essas ideias, reflitam um pouco mais e consigam entender um pouco de como que a política funciona no Brasil e como que a política pode ser exercida pelos ideais e pelos pensamentos corretos.
Pietra, inscrições no canal do Brasil Paralelo e também no Twitter.
Então, pessoal, é muito importante se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho. Dessa maneira, a gente consegue entregar o conteúdo de forma mais rápida para vocês e economizar também nos custos de marketing. Todo esse estúdio, todos os nossos estúdios e escritórios são mantidos pelos nossos assinantes anuais. Caso vocês já estejam inscritos no canal, já estejam com o sininho ativado, o conteúdo é entregue para vocês de maneira mais rápida. O nosso Twitter, Brasil Paralelo Oficial, também dá a vocês um outro canal de comunicação conosco através da hashtag BP News. A gente consegue identificar as perguntas de vocês que podem ser feitas durante as lives e assim a gente também consegue ler.
Muito bem, então tá aí. E não deixem de acessar o nosso site www.brasilparalelo.com.br. É fundamental que você torne-se nosso assinante, porque só assim você permite a viabilização de iniciativas como essa, o BP News e a mídia do Brasil Paralelo, que ao longo deste mês de janeiro e no mês de fevereiro vai estrear aqui no nosso canal no YouTube.
Só uma correção, Brasil Paralelo Oficial é o nosso Instagram. Nosso Twitter é Brasil_Paralelo.
Isso, sigam Brasil_Paralelo. Aliás, né, nós tivemos um crescimento exponencial no número de seguidores, já estamos com quase 20 mil lá no Twitter. Então, continuem seguindo, porque através dele nós vamos se comunicar diretamente com vocês. Aliás, antes de nós entrarmos na quarta pauta, eu quero fazer aqui só um link com ontem, programa de ontem. Nós comentamos a matéria da Veja, né, que chamou o Brasil Paralelo e outros sites alternativos de mídia como amigos do poder. Né? E na foto do post da Veja aparece até a Pietra. Pietra aparece lá como uma blogueira dócil. Né? Ela e o Henrique Viana, os dois estavam em Brasília fazendo a cobertura. E na oportunidade estiveram lá fazendo seu trabalho de corresponder os fatos mais relevantes de uma cerimônia institucional importante. Agora, eu catei na internet ontem, e está no Twitter do Brasil Paralelo, essa imagem que eu vou pedir para o Ed colocar agora, que são jornalistas tirando uma selfie com a ex-presidente Dilma Rousseff. A imagem já está no ar, Ed? Já está no ar. Então vocês conferem aí, tem até a Zileide Silva, que é apresentadora da TV Globo. E este selfie ocorreu em 2016, após um café da manhã com a Dilma Rousseff. Então logo acabou o café da manhã, os jornalistas foram lá paparicá-la, né? É a palavra que dá para usar, né? Se acumularam ao redor dela e vocês veem que não é um selfie que está sendo tirado, são vários selfies que estão sendo tirados. E daí o pessoal ali não foi chamado de blogueiro dócil, né? Eu não lembro de nenhum selfie tirado assim por nenhum integrante do Brasil Paralelo. Pietra, tu que estava lá, não foi assim, né?
Não, não foi assim. Inclusive, nessa nota da Veja, tá falando que a gente saiu com mais... que a gente tinha mais acesso, livre acesso a tudo. Não, a gente tinha exatamente o mesmo tipo de acesso que os jornalistas tradicionais, que é a mídia tradicional. Isso aí foi narrativa que eles usaram para dizer que o governo Bolsonaro eleito é hostil a eles. E vale lembrar que as pessoas que estavam lá organizando ainda era o pessoal do governo Temer. Porque era o dia da posse do Bolsonaro, logo ainda se usava toda a equipe do então presidente Temer.
Muito bem. E vamos passar para a próxima pauta, que é sobre EBC. Pietra, detalhes aí. O ministro disse que é para manter a estatal.
Exato. O ministro Santos Cruz disse que o EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, que é uma empresa pública federal responsável pela Agência Brasil, TV Brasil e a Rádio Nacional, não será extinta, mas vai passar por uma racionalização, afirmou esse ministro, que é o ministro da Secretaria de Governo, em entrevista à Globo News.
Então tá aí, já que nós somos blogueiros dóceis, vamos criticar o que deve ser criticado. A declaração do ministro vai exatamente na contramão daquilo que o presidente havia falado na sua pré-campanha. Né? Tem um vídeo, inclusive, do presidente Bolsonaro no programa Pânico, dizendo que a EBC não servia para nada e que devia ser extinta. Vejam, não é nem privatizada, é extinta. Eu acho também que devia ser extinta. Porque ele virou um clube de jornalistas, na maioria, não todos, na maioria fracassados, e que na época eram integrantes da esfera de influência do Partido dos Trabalhadores. Então ali eles juntavam todos os que tinham saído da grande mídia e que de alguma maneira queriam trabalhar em favor do governo. E é o traço de audiência mais caro do Brasil. traço de audiência mais caro do Brasil, porque é uma televisão que ninguém assiste, é uma televisão que ninguém presta atenção nela e que não serve para absolutamente nada a não ser exercer o jornalismo chapa branca. Vocês sabem quantos funcionários tem a estrutura da EBC? 2.000 funcionários.
Meu Deus.
2.000 funcionários distribuídos entre a Rádio Brasa, a TV Brasil, entre outros organismos aí que compõem esta rede, que tem, né, quase que um caráter de rede privada, né? As redes privadas têm emissoras de rádio, de televisão. Pois é, a EBC tem tudo isso. E o ministro, que no início do programa até confundi com a empresa Souza Cruz, né? empresa aí que faz produção de cigarro. Agora, esse ministro aí vai na contramão do que disse o presidente e vai ficar por isso mesmo? Né? Nós estamos esperando é a redução do tamanho do Estado, não o mantenimento de estruturas burocráticas que servem para apadrinhar os militantes políticos. Espero que isso não se mantenha. Espero que o presidente Bolsonaro reveja o posicionamento do seu ministro e não se deixe encantar pela estrutura de estatais que existe no país e que passam das centenas e que, infelizmente, se transformaram em grande prejuízo para o nosso país. Carlos, comentários dos nossos telespectadores.
O pessoal está unânime aqui dizendo que é para vender, que ninguém mais aguenta esse tipo de empresa sendo mero cabide de empregos dentro da administração estatal. E o pessoal está cobrando aqui muito as promessas que foram feitas na campanha de Jair Bolsonaro, que ia acabar realmente, que boa parte das empresas estatais estavam na mira a serem privatizadas. Então eu acho que, até já botando na contramão do que a Veja colocou a respeito de nós como blogueirinhos, amigos do poder, eu acho que aqui vale a crítica e vale cobrar do governo que foi prometido durante campanha eleitoral e o que o pessoal aqui está unanimemente falando dentro dos comentários. Acho que temos que pressionar sim, temos que cobrar, temos que tirar satisfação, porque esse tipo de estrutura mantida pelo governo é muito cara e ela simplesmente achincalha com toda a respeitabilidade das pautas liberais e das pautas que nós realmente desejamos que fossem implantadas. Não somente pelo Paulo Guedes, mas que também recebam a chancela e o cumprimento das promessas de campanha que Jair Bolsonaro fez durante o ano passado.
Tu mencionaste o Paulo Guedes, é importante apontar o seguinte, né? O responsável pela área de privatizações não é o ministro Cruz. O responsável é o Salim Matar, que é empresário, liberal, um homem que está designado para fazer o trabalho de desestatização.
Entende como funciona uma empresa privada.
Exato. E a fala do ministro, que é uma pessoa respeitável, tem conhecimento, está na área certa, a fala do ministro é atravessada. Passa na frente de outras pessoas que são os verdadeiros responsáveis por esta matéria. Petra, mais algum destaque aí do nosso público? Mais alguma
Twitter,
consideração?
Nada mais, deixa eu carregar aqui.
Então,
pessoal,
convido as pessoas.
Pessoal, a senhora Rocha Vanessa falando que a EBC deveria ser extinta mesmo, chamando a atenção do então presidente Bolsonaro. E o Josué Lambach, que já tinha comentado aqui com a gente antes, falou como articular melhor a fala dos ministros e do presidente. É uma grande falha da primeira semana de governo, contradição de discursos. Não é a primeira vez que isso acontece, essa pequena falha de comunicação dentro do governo Bolsonaro.
Aliás, está se tornando bem frequente e eu acho que o presidente Bolsonaro tem que nomear imediatamente um porta-voz, né? A bagunça já está muito grande, é um diz-que-me-diz-que. Até o presidente foi desmentido esses dias. Desmentido, não sei nem se é a expressão correta, mas ele foi corrigido. Este foi o termo usado pelo Onyx Lorenzoni na questão do IOF e do imposto de renda. Até o Marco Sintra, que é o responsável pela área da Receita Federal, veio dizer que não era bem assim e ficou por isso mesmo. Agora nós tivemos esse episódio aí da Apex na área internacional. Parece que o presidente também não foi informado da demissão. Em suma, vai se avolumando a confusão interna. A questão é, isso eventualmente vai explodir para o público, trazendo prejuízos a todos? Então é tempo ainda, porque é início de governo, de se reparar este problema, nomeando um porta-voz para centralizar as informações. É correto que o presidente se comunique com a sociedade através das suas próprias formas, pelo menos com o Twitter, as redes sociais? Sim, é. Mas a comunicação não pode ser restrita a isso. Ela deve ser maior, deve ser mais organizada. Carlos, alguma consideração final?
O pessoal aqui, o Matheus Costa falou, deu um comentário aqui. Privatiza tudo e revoga o Estatuto de Desarmamento. Concordo, Matheus. E aqui a Janine está falando que o Brasil Paralelo comemorou tanto a vitória da direita, mas agora estão com murrinhas da esquerda. O que, que são essas críticas, pessoal? Janine, nós não comemoramos a vitória de ninguém, nós simplesmente aqui constatamos e tentamos fazer um trabalho de informação, um trabalho de tentar levar o que está acontecendo dentro da política, não só em Brasília, mas do Brasil inteiro, para todo mundo através da internet. Lembrando sempre que o Brasil Paralelo não apoia nenhum partido político, não recebe dinheiro público e nem privado de empresários ou afins. Então nós estamos aqui trazendo informação e quando couber algum tipo de crítica, quando couber algum tipo de cobrança, independentemente de quem estiver ocupando o cargo mais alto do executivo, nós assim faremos, porque é assim que a prática jornalística funciona.
Muito bem. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. O BP News de hoje vai ficando por aqui. Obrigado, Petra, pela
Muito
participação.
Muito obrigada, Nicolás.
Carlos, obrigado pela participação.
Muito obrigado, pessoal.
Lembrando, BP News sempre ao vivo, a partir das 20 horas, aqui no canal do Brasil Paralelo no YouTube. Se inscreva, clique
ative
no
sininho.
Ative o sininho para receber as notificações e torne-se nosso assinante através do site www.brasilparalelo.com.br. Obrigado ao Ed aí pela produção, também ao nosso assessor aqui, o Xalita, também está aqui conosco. Então, boa noite a todos.
Boa noite.
E até mais.
Até.